Esse ano recebi a proposta da KTM e a gente acertou e fechou então com a equipe oficial mesmo. Então, para mim, isso aí é um orgulho, porque eu sei quantos pilotos queriam estar no meu lugar, quanto trabalham para isso, quanto eu trabalhei para chegar onde eu estou. Então, é muito gratificante para mim isso.
Com certeza. Agora, conta mais um pouquinho também como que é a tua equipe, né? A gente sabe que tu tem a família muito próxima também com você, eu digo em apoio até sentimental dentro do esporte, porque não é fácil começar com 2 anos e pouco, como você disse, já nas motos, né? E tá agora com 15, já tendo uma carreira consolidada, apesar da pouca idade, né? Como que é todo o teu staff, o trabalho por trás, quantas pessoas te ajudam no dia a dia também, conversam contigo, de repente te dão um incentivo antes da prova. Tem muita gente envolvida por trás do piloto Gabriel Andrigo.
Com certeza, tem muita gente envolvida que faz isso acontecer, principalmente minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, que são os meus maiores incentivadores. E com certeza tem muita gente envolvida, mecânico, fisioterapeuta, treinador, muita gente envolvida.
Com certeza, para dar esse sucesso todo, né? 4 títulos nacionais até o momento e em busca agora de quem sabe o Penta, né? Só o Brasil é Penta também no futebol e agora o Gabi pode ser no motocross também. Sentimento, você acredita que é um título que, pela experiência que você teve, por toda a evolução que você está tendo na carreira, se torna mais acessível esse campeonato brasileiro do que antigamente, pelo menos?
Com certeza, mas isso é fruto do meu trabalho, né? Então, acredito que para mim ser penta, eu vou ter que continuar trabalhando duro ou dobrar meu treinamento, porque tem muitos pilotos fortes que vão disputar comigo, então acredito que vou ter que fazer o trabalho duro que eu já vinha fazendo há vários anos, mas sempre buscando fazer mais, sempre mais.
Com certeza. Fred, e agora? Calendário de provas, pelo menos pro Gabi, já tá montado desse campeonato brasileiro? Serão quantas etapas? Já tá definido isso por parte da Confederação de Motocross Brasileira?
É, a princípio está marcado 8 etapas, né? Apesar que eles adiaram já a abertura do brasileiro 2, 3 vezes, né? Mas enfim, o calendário dele vai ser morar nos Estados Unidos, competir lá e vir somente para o campeonato brasileiro, né? Durante as corridas. Vamos fazer essas 8 etapas que está marcado e é isso aí.
O motivo exato pelo adiamento da primeira etapa, você se recorda bem do porquê foi 3 vezes já adiado no momento?
É, na verdade, eles, claro, dependem de prefeituras, depende de estado, depende uma infinidade de coisas. Então, provavelmente deve ter sido alguma questão até por causa que é um ano eleitoral, né? Então tá complicado por isso aí também, né?
A gente vai ter alguma etapa desse Campeonato Brasileiro aqui em solo gaúcho também?
É, a princípio não está marcado ainda. Teve em 2018 Fagundes Varela, né? E a princípio no calendário eles já estão para conversando para sair a etapa, né? Não está nada concreto, mas há grande possibilidade sim de a gente poder assistir o Gabi andar em Carlos Barbosa, em Fagundes Varela.
Fagundes Varela, bacana,
É.
né? Hoje é a melhor pista, Gabi, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Você que já disputou alguns campeonatos gaúchos também, aqui no estado também, é a melhor pista em termos de estrutura que a gente tem no nosso estado?
Vou dizer assim, em termos de estruturas, tinha uma pista que era Carlos Barbosa, que sediou a etapa do Mundial de Motocross brasileiro em várias etapas, de campeonatos muito altos, vamos dizer assim, de nível. Mas então, atualmente é Fagundes Varela, com certeza, pois acabaram destruindo a pista de Carlos Barbosa para fazer estacionamento.
Ah, que pecado, né?
É.
E a daqui de Marau, por exemplo, vocês já chegaram a pilotar ultimamente? Eu sei que deram uma mexida também lá no parque, enfim, tem muitas modificações. É uma pista que hoje, pro motocross, ela serve ou ela tá um pouco defasada, até pela questão de pouco investimento de infraestrutura nos últimos tempos?
Então, em questão do investimento, é um investimento muito baixo. Então, para fazer uma pista de alto nível, vai muito gasto, muita máquina, muito tempo para fazer uma pista competitiva de alto nível,
E a
de nível de
manutenção também,
brasileiro,
né?
com certeza.
Exato.
Então, a pista de Marau, vamos dizer assim, é um nível baixo. Um exemplo para pessoas que estão começando, entendeu?
Mas
Pois
para um
falta de.
campeonato gaúcho até serve. Não sei se está no calendário, Fred, você que está sempre envolvido também no mundo motocross. Ela chega hoje a estar no calendário?
É, a princípio, a gente está em negociação Moto Clube Marau com a Federação Gaúcha de Motociclismo. agora fazer uma etapa do Veloterra. Uhum. É, a pista vai ser sediada para os gaioleiros, depois fazer uma etapa da gaiola. Uhum. E depois, se Deus quiser, estamos negociando uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross.
Que bacana, com certeza. Conta com a gente aqui para divulgação aqui na tua rádio também, assim que a gente tiver alguma novidade nesse sentido. Amaral entrando no cenário estadual, sempre muito importante para o esporte, que já se tornou referência e levou o nome do município a tantos lugares do Brasil.
Com certeza, nós ficamos muito agradecidos aí pelo apoio.
Com certeza. Gabi, agora teu pai antes falou que tem as etapas do Campeonato Nacional por aqui no Brasil para você disputar, no total de 8, né? E algumas competições em solo americano, né? Você já tem agendado quais você teria o interesse de participar lá nos Estados Unidos mesmo?
Então, minha primeira corrida nos Estados Unidos é logo agora, dia 16, 17 de fevereiro. Por isso estou retornando dia 8, ficar um pouquinho de menos tempo aqui no Brasil. Porque lá é uma das corridas mais importantes que tem muita equipe, olheiros de equipe observando a corrida, entendeu? Uhum. Então, fazer um bom resultado lá é uma grande chance para entrar numa equipe oficial nos Estados Unidos.
Exato. Para entrar numa equipe oficial hoje dos Estados Unidos, qual o tamanho da façanha, o que precisa ser feito também dentro das provas, dentro da pista, para que você atinja esse nível? Que, claro, deu para ver, é o teu desejo, o teu sonho também, né?
É, com certeza. O meu sonho é estar numa equipe grande nos Estados Unidos e estou treinando para isso. Mas para você entrar lá numa equipe, você tem que andar muito bem de moto, porque eles apoiam muito todas as categorias, eles apoiam. Mas cada categoria chega a ter 100 pilotos. Nossa. Então você se destacar no meio de 100 é muito difícil. Então a gente está treinando para isso.
Com certeza. E dentro da tua idade também, a gente falava antes do Campeonato Brasileiro, você vai competir já numa categoria de um nível maior. Que categoria é essa também? E qual a idade dos competidores, pelo menos a média, que competem hoje em dia com você?
Então, eu poderia estar andando na categoria que eu fui campeão em 2018, na categoria Júnior. Teria mais 2 anos nessa categoria, mas eu resolvi subir para minha evolução, vamos dizer assim. E eu corro com um piloto de 14 a 23 anos, entendeu? E eu sou o mais novo da minha categoria, porque todo mundo vai até o final da categoria Júnior, que no caso é 16 anos. Então eu sou o único que tem menos de 16 lá.
E para superar essa diferença de idade dentro da prova, claro que o mais experiente, o cara que tem lá 23 anos, ele tem os atalhos, talvez dentro da pista, muito mais do que você. Como é que o Gabi, com a pouca idade, ainda a diferença em relação a esses mais experientes, consegue superar eles na prova?
Então, eles são mais velhos de idade, mas eles não têm nada além de mim, vamos dizer assim. Eu posso também, eu consigo também. Então, treino para isso e vamos brigar de igual para igual com eles.
Com certeza, né? Agora, né, nesta competição, a gente tem o maior orgulho e desejo para você muito boa sorte também nesse calendário que você vai ter, tanto nacional quanto internacional agora neste próximo ano. E quero saber como é que tá teu inglês. Tá afiado? Tá na ponta da língua?
Tá bom. Já consigo me virar bastante lá. Consigo falar com patrocinadores, várias pessoas já.
Diga, pelo menos as coisas essenciais para comer eu consigo falar. Porque eu tinha um conhecido meu que foi para os Estados Unidos e ele sabia falar Coke e pizza. Só isso, quando o garçom pedia para anotar o pedido. Pelo menos consegue conversar com os patrocinadores, já é um grande avanço, né? Gabi, então agora se despeça em inglês, quem sabe, para quem está acompanhando a gente aqui. Diz um bye-bye, deseja um bom ano, quem sabe.
I am so happy I represent the KTM official in Brazil, and I go race in America this year, and so good, I'm so happy, and bye.
Eu entendi, agora eu vou traduzir para vocês aqui, ó. Estou muito feliz em estar representando a KTM do Brasil e vou correr nos Estados Unidos neste ano. Tchau, tchau. Foi isso que você disse, ó. Que orgulho, né? Valeu a pena, pelo menos, o inglês que eu fiz, com certeza. Agora, Fred, muito obrigado também pela tua presença por aqui. A gente agradece por trazer o Gabi também. A gente conta, claro, que vai ficar o coração apertado agora no mês de fevereiro, mas vai estar alçando voos maiores, com certeza. Não consigo mencionar o tamanho do seu orgulho, mas presumo que seja muito grande, né? Pelo que o Gabi vem fazendo dentro das pistas.
Muito grande. Nós estamos com um orgulho muito grande com ele. Foi frutos mesmo que ele plantou, ele está colhendo, né? E a gente também só tem a agradecer a vocês aí, né? E todo mundo que torce por ele, embora ele tá levando o nome de Marau, tá levando o nome do Brasil, e é isso que importa, né?
Com certeza.
E vamos torcer para ele e vai dar tudo certo.
Com certeza. Ficaremos por aqui, como diz o programa nosso de esportes, na torcida.